10 horas 45 minutos e hoje, Dia Internacional da Mulher, vamos falar agora sobre a condição da mulher na nossa sociedade e a eterna luta, né, de combater a violência contra a mulher, né, de lutar contra essa violência. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Tânia Tait, ela é presidente da ONG Maria do Ingá, Direitos da Mulher. Tânia, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN, bom dia.
Bom dia, nós que agradecemos a oportunidade de falarmos novamente sobre os direitos das mulheres.
E entre esses direitos, né, quais os principais, né, quais os que ainda são desrespeitados?
Nós estamos trabalhando atualmente com 3 pontos que são relevantes para a vida das mulheres e que impacta na conquista que nós tivemos ao longo dos anos e que estamos perdendo agora. O primeiro é com relação à reforma da Previdência, que afeta diretamente a vida das mulheres quando equipara mulheres e homens. Nós sabemos que as mulheres têm as especificidades no seu ciclo de vida, desde gravidez, menopausa. Sabemos que as mulheres ainda exercem dupla jornada de trabalho, pois ao chegar em casa são elas as responsáveis pelas atividades domésticas. E igualar a aposentadoria de mulheres e homens restringe os direitos que as mulheres adquiriram ao longo dos anos. Então, nós da ONG Maria do Ingá, do Movimento Organizado de Mulheres, estamos atuando contra essa reforma da Previdência que retira os direitos das mulheres.
Uhum. Ah, sim. Depois eu pergunto, então, sobre a reforma.
O segundo ponto que ainda nos assusta muito é com relação à violência contra a mulher. A despeito da existência da Lei Maria da Penha, que pune com mais rigor os agressores de mulheres, e a despeito da lei do feminicídio, nossas mulheres, em pleno século XXI, ano 2017, continuam sendo agredidas e assassinadas por ex inconformados com o fim do relacionamento ou por cônjuges, companheiros e maridos que convivem com elas. E isso é um fato alarmante, pois nós temos vários organismos de atendimento às mulheres vítimas de violência, uma lei mais rigorosa e, mesmo assim, esses crimes continuam acontecendo. E o terceiro ponto, que nos preocupa bastante, é a ausência da mulher na política. Nós somos menos do que 10% de mulheres que atuam na política, em contraponto a sermos 52% da população brasileira. Aqui na Câmara de Maringá, por exemplo, nós temos 15 cadeiras ocupadas por homens. Nós não temos nessa legislatura nenhuma vereadora, o que nos preocupa bastante, porque existe a necessidade de haver um equilíbrio nesses organismos públicos para que as políticas públicas relativas às mulheres sejam adequadamente implementadas.
Uhum. Bom, então, falando sobre a Previdência, né? Os especialistas dizem que no resto do mundo a aposentadoria já é, a idade mínima já é igual para homens e mulheres. Como que vocês veem essa fala?
Bom, nós temos discutido bastante esse aspecto, porque a gente prima pelos direitos das mulheres. Foi às duras penas que a mulher trabalhadora conseguiu ter na legislação os seus direitos resguardados, principalmente porque as mulheres, elas têm as suas características específicas. Nós sabemos que as mulheres ainda exercem até tripla jornada de trabalho no Brasil, diferente de outros países, e quando se faz a comparação, normalmente se compara com países europeus cuja população tem mais qualidade de vida do que a nossa e é infinitamente menor em número de habitantes. Então, essa comparação, ela não cabe na nossa realidade brasileira. As nossas mulheres, elas têm ainda os menores salários, têm tripla jornada de trabalho, sofrem assédio moral e sexual no local de trabalho, uma série de situações que ainda envolvem as nossas mulheres. E quando nós pensamos em mulheres trabalhadoras rurais, a situação piora mais ainda. Perceba uma comparação que nós temos feito. Uma trabalhadora ou um trabalhador que trabalha numa empresa, num local com ar-condicionado, e um trabalhador rural que trabalha no campo de sol a sol. Como que você vai tratar essas situações da mesma forma? No caso das mulheres, uma trabalhadora que, ao sair do seu local de trabalho, ainda enfrenta outra jornada de trabalho dentro da sua casa. Como que você vai tratar essa mulher que tem essa dupla ou tripla jornada de trabalho, da mesma forma que um trabalhador que chega em casa às 18 horas e não faz mais nada, apenas vai descansar? Então, é tratar de forma igual os que já estão sendo tratados de forma desigual.
Uhum. Bom, quando você falou sobre a violência contra a mulher, me veio à mente um caso horrível, né, que nós tivemos na virada do ano, quando um homem inconformado também com o fim do relacionamento, com o fim do casamento, invadiu uma festa de Réveillon, matou várias pessoas, a mulher e o próprio filho, né? Quer dizer, aí o que eu penso sempre quando vejo casos assim, e na verdade tivemos outros também ao longo desses últimos meses, desse início de ano, né? São homens doentes ou é a sociedade que é doente?
Nós consideramos o seguinte, não adianta apenas você punir os homens e proteger as mulheres. Isso se faz necessário e a legislação está aí para que seja cumprida. No entanto, existe a necessidade de modificar um comportamento social de que o homem se sente dono do corpo e da alma da mulher. Quando ele se sente desse jeito, ele se acha no direito de retirar essa mulher da vida, de tirar a vida dos filhos, porque ele está considerando que ele que é o dono de toda a família. Então, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Não é apenas um distúrbio da pessoa. Tudo isso é uma influência, é uma construção cultural e social de milênios que a gente tem na nossa sociedade e que leva a esse tipo de comportamento. Nós dizemos no movimento organizado de mulheres, no movimento feminista, sempre a seguinte frase. Uhum. Quem ama de verdade não mata e não bate, respeita. E isso, infelizmente, não é o que a gente tem visto por aí.
Uhum. E quando é a mulher que chega ao extremo, então, de matar o companheiro, o marido, como nós tivemos um caso aqui esta semana em Maringá, né? Mulher que matou o marido policial, segundo ela, em entrevistas já dadas aí à imprensa, por sofrer agressões, né, viver uma vida de agressões.
A mulher, quando sofre violência, ela começa a perder a sua autoestima. E elas têm procurado auxílio. Quando elas não encontram auxílio no setor público, elas começam a tomar iniciativas individuais. E aí começa a ter esse tipo de situação perigosa, porque ela chegou no extremo, não conseguia mais viver naquele tipo de situação e ela chegou no extremo da violência contra o agressor. Possivelmente essa mulher deve ter feito alguma queixa e não foi atendida de forma adequada. Por isso que nós pedimos sempre para as mulheres, procurem ajuda. Nós temos centros de referência de atendimento às mulheres vítimas de violência. Temos casa-abrigo, temos delegacia da mulher. E se esses serviços não estiverem sendo feitos de forma adequada, denuncie no Conselho da Mulher, procurem as ONGs que nós encaminhamos para as autoridades competentes. O que nós pedimos é que as mulheres não fiquem sozinhas no meio dessa violência, porque aí elas podem realmente chegar a essas atitudes extremas.
Uhum. A ONG Maria do Engá recebe denúncias também?
Recebemos também. O objetivo básico da ONG é formar e informar na área de direitos das mulheres. Mas muitas pessoas nos procuram para fazer denúncias e nós encaminhamos as denúncias aos organismos competentes e muitas vezes acompanhamos também as mulheres quando se faz necessário. Nós temos na ONG várias profissionais que atuam de forma voluntária e auxiliam nesse acompanhamento. Nós temos assistente social, advogadas, nós temos duas advogadas que ajudam também a ONG, várias professoras, secretárias. Então, todo esse pessoal já está se preparando para fazer esse acompanhamento, quando for necessário.
Bom, e o terceiro item citado, né, é a questão da política, né? Por que a mulher está menos presente na política? É um desejo dela? Ela não tem interesse ou o sistema não permite?
Nós fizemos um levantamento sobre esse aspecto também, porque interessa a todo mundo. O primeiro que nos vem é o machismo, né? É o machismo que impede as mulheres de estar onde elas quiserem. O segundo é que os próprios partidos políticos, eles desprestigiam as mulheres que entram na política e as tornam invisíveis, como se elas não fossem candidatas. Muitas mulheres que foram eleitas são ou por herança familiar, ou seja, filhas, esposas, irmãs de políticos que já estão estabelecidos. Mulheres que vêm de movimentos sociais ou de movimentos de bairros têm muita dificuldade de serem eleitas. Isso nós já detectamos também. E um outro motivo que muitas mulheres nos colocam é que elas consideram a política um campo sujo e que elas não têm interesse em atuar neste campo. Mas nós achamos que é necessário a atuação das mulheres nesse campo da política, porque é na política que a nossa vida é decidida. Uhum. Né? O pessoal pensa muitas vezes que é só aquelas questões mais gerais que estão no Congresso, mas se nós formos fazer uma análise mais detalhada, até o preço do pãozinho do dia a dia, ele é determinado por uma ação política. E muitas vezes nós não temos esse tipo de noção. E as políticas públicas pelas mulheres, dependendo dos governos, elas são implementadas ou não. Se nós lembrarmos o governo no ano passado, quando foi feito o impeachment da presidente Dilma, o governo que assumiu, ele colocou apenas ministros homens. Então, ele não fez um governo equalitário entre mulheres e homens. Isso impacta nas políticas públicas para as mulheres? Certamente que sim, porque o olhar é diferente daquele olhar que as mulheres tinham nessas políticas públicas. Uhum. Por isso que nós sempre defendemos que a mulher deve participar da política e de forma igualitária. Uhum. Algumas entidades, como a CUT, Central Única dos Trabalhadores, já coloca nas suas direções paridade entre mulheres e homens, 50% e 50%. O Partido dos Trabalhadores, nos seus diretórios, também já está colocando a paridade entre mulheres e homens. É uma forma de que as mulheres comecem efetivamente a participar e mudar esse cenário no nosso país, que, como eu disse anteriormente, 52% da população é feminina, então nós poderíamos eleger quem nós quisermos.
Uhum. E outra forma seriam cotas?
As cotas são importantes, porque as cotas são uma forma de você estimular a participação das mulheres. E essa obrigatoriedade, que muitas pessoas veem com maus olhos, para nós ela significa uma ação afirmativa, uhum, da presença e da importância dessa presença da mulher na política. Então, no momento, ela se faz necessária.
Uhum. Voltando a falar sobre a rede de atendimento à mulher aqui em Maringá, é uma rede bem forte?
Nós temos agora várias formas de atendimento às mulheres, né? Na Universidade Estadual de Maringá, nós temos um núcleo de pesquisa que atende as mulheres vítimas de violência, chama NUMAP, faz assistência gratuita às mulheres. Nós temos na prefeitura o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência, que tem atendimento jurídico, assistência social e psicológico. Temos a Casa Abrigo para mulheres que estão correndo o risco de morrer. É feita uma avaliação e se essas mulheres realmente estiverem correndo risco, elas são encaminhadas para a Casa Abrigo. E temos a Delegacia da Mulher, que faz o registro das ocorrências de violência contra a mulher. O que nós chamamos de rede de atendimento é todo esse aparato. Inclusive, envolve alguns hospitais, como o HU, que faz registro de mulheres que chegam e que sofreram agressão física no ambiente doméstico. Toda essa rede, no entanto, ela só funciona se ela estiver integrada. Uhum. Porque são vários canais de comunicação, mas há necessidade de uma integração. E, por outro lado, tem as ONGs, que são na área de direitos sociais, que não têm vínculo com o poder público, mas colaboram com a fiscalização e a implementação das políticas públicas.
Uhum. As mulheres estão se sentindo mais confiantes em denunciar, para denunciar?
Nós percebemos que sim, aumentou o número de denúncias. Nós fizemos um levantamento junto à Delegacia da Mulher. No ano passado, foram registrados 1.852 casos de agressão contra as mulheres. Desses casos, 1.024 se tornaram ações na justiça. Então, as mulheres realmente elas estão procurando mais. E nós, por parte do movimento social, nós sempre falamos para as mulheres: caso tenha algum problema de atendimento, procurem as ONGs que nós encaminhamos ao Ministério Público e outros organismos competentes. Porque os serviços eles já existem na cidade. O que nós temos que fazer é que estes serviços realmente funcionem em benefício das mulheres vítimas de violência.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um bom dia.
Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Bom dia também.
Conversamos com Tânia Taiti, ela é presidente da ONG Maria do Ingá, Direitos da Mulher. Falamos sobre os direitos da mulher neste Dia Internacional da Mulher.